Glória a Deus. Fala para o seu vizinho, Cristo é a nossa Páscoa. Mas nós vamos falar hoje sobre a Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa e que tremenda realidade espiritual é essa? Porque Cristo morreu, ressuscitou, pagou o preço, nos libertou. Toda a nossa vida presente e eterna mudou, de maneira que tudo depende disso. Somos o que somos, temos o que temos, fomos transformados porque Jesus, por amor, decidiu pagar o preço por nós na cruz do Calvário. Se você tem a sua Bíblia, vamos abrir juntos em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo de número 5, nós vamos ver o verso 7 e o verso 8. 1 Coríntios capítulo 5, vamos ler esses dois versos, que são dois versos do Novo Testamento que falam diretamente sobre a Páscoa e a maneira com que devemos celebrar, participar da Páscoa. Eu sei que há uma tradição até das pessoas dizerem umas para as outras, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa daqui, Feliz Páscoa dali, Deus te abençoe, enfim. Mas, para além disso e da própria tradição, temos que voltar para as Escrituras para nós percebermos como nós devemos participar, celebrar a Páscoa. Então, segundo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, ele diz, expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Amém? Cristo, a nossa Páscoa, já foi crucificado, então celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Amém, amados? Vamos compartilhar então sobre isso, Cristo, a nossa Páscoa. Vamos orar nesse momento, pedir graça de Deus que Ele ministre nos nossos corações essa palavra. Pai, obrigado porque Cristo é a nossa Páscoa. Toda a nossa vida, tudo que recebemos vem desta realidade. Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, um dia morreu por nós para nos resgatar das trevas, da maldição, do pecado, da perdição eterna, de um lugar de jugo, de escravidão. Senhor, nós que não podíamos por nós mesmos nos livrar da nossa condição de pecadores, recebemos essa graça que é o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus vertido por nós na cruz. O Cordeiro morreu em nosso lugar. E agora, por causa de Jesus, porque fomos comprados pelo seu sangue, lavados pelo seu sangue, remidos pelo seu sangue, somos livres do juízo, somos livres da maldição. E estamos marcados, protegidos por teu sangue, como naquele dia o teu povo de Israel lá no Egito foi livrado por causa do sangue no umbral das suas portas. Agora a nossa própria vida está marcada com o sangue de Jesus e é uma marca para o dia da redenção, o sangue que nos comprou. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és o Cordeiro de Deus. Tu és a nossa Páscoa e nós queremos viver em fé, dia após dia, esta realidade plenamente, intensamente, olhando para Ti, vivendo para a Tua glória e vivendo de acordo com o Teu coração, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu padrão. Seja assim, cumpra em nós a Tua palavra, Senhor. Nós cremos e nós oramos assim. Ó Deus, que a Tua palavra nesta noite abençoe a cada um que está aqui, Senhor. Para a glória do Teu nome, nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, amados, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o pleno cumprimento de tudo aquilo que a Páscoa representou no passado. Páscoa significa passar por cima. A palavra pesar significa passar por cima. Deus, lá no passado, quando o povo de Israel estava escravo no Egito, então Deus estava libertando o seu povo depois de séculos de escravidão. Chegou aquele momento em que Deus disse: eu vou executar o meu juízo sobre o Egito, e era aquele momento que se aproximava da saída do povo de Israel, e o Senhor então, lá em Êxodo capítulo 12, deu instruções para o povo para a primeira Páscoa. Isso, e a instrução significava que eles tinham que matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro no umbral da porta para que o juízo do Senhor não recaísse sobre Israel. Então, tudo o que aconteceu naquela ocasião, para além da libertação do povo, apontava para o que Cristo realizaria em nossa vida, ou para nós. De forma que, quando nós lemos lá o que aconteceu, nós compreendemos, nós tomamos conhecimento da nossa realidade em Cristo Jesus. Então convido você também para ler juntos lá em Êxodo capítulo 12, quando aconteceu a primeira Páscoa e depois o povo de Israel veio celebrando esta Páscoa por todos estes anos como um memorial diante do Senhor, até nós chegarmos em Cristo Jesus. E Cristo então, como lemos, foi o cumprimento pleno da Páscoa. A Páscoa se cumpre em Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas para que a gente conheça essa realidade, para que a gente conheça os detalhes, para que a gente conheça os princípios, para que conheçamos a nossa posição em Cristo, nós precisamos voltar então para as Escrituras e ver tudo que o Senhor direcionou o seu povo a fazer. Amém? Vamos ler então Êxodo capítulo 12, versículo 1, vamos ler até o verso 14. Amém? De 1 a 14 de Êxodo 12. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mês será para vós o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao décimo dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquele dia passareis pela terra do Egito e passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor através das vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém, amados? Esta, pois, foi a primeira Páscoa, quando Deus, então, dá instruções para o povo de Israel, preparando-os para a saída do Egito. Naquele momento em que Deus executa juízo sobre os deuses do Egito. Cada um tinha que matar um cordeiro. Nós sabemos que toda esta realidade espiritual da primeira Páscoa apontava para Jesus Cristo. Tudo aquilo foi feito em figura, para que, para além da saída do povo de Israel, naquele momento, e literalmente, eles saíram do Egito em direção ao lugar que Deus havia preparado, tudo aquilo também pudesse expressar o que Jesus viria e faria através dele mesmo. Foi por isso que, quando João Batista encontrou-se com Jesus, ele declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele Cordeiro sacrificado e o sangue passado nos umbrais das portas das casas do povo de Israel mostrava, apontava, revelava Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue por nós, para nos comprar, para nos livrar, para nos resgatar do reino das trevas. Então, porque a Páscoa aconteceu, tudo mudou lá e também tudo mudou em nossa própria vida. Então, quero pegar nessa noite, sei que os irmãos, espero, né, conhecem já esse texto, mas eu gostaria de, nesse momento, especialmente neste dia em que nós celebramos a Páscoa do Senhor, eu queria compartilhar, relembrar com você algumas verdades espirituais que Deus estava, naquele momento, falando para o povo de Israel e continua ainda falando para nós hoje. Porque a Páscoa não é algo que acabou, passou, no, aconteceu no passado e o povo de Israel apenas relembrava o que tinha acontecido. A Páscoa para nós é algo que acontece, que está acontecendo, é uma realidade espiritual, é algo que nós recebemos através de Cristo Jesus e transformou a nossa vida e continua sendo a nossa realidade espiritual. Amém, amados? Então, quero compartilhar com você algumas destas verdades, destes princípios, dessa realidade espiritual da Páscoa. A primeira coisa é que Deus chega para o povo que já estava escravo há séculos e Deus diz: eu vou tirar vocês deste lugar e eu estou começando tudo novo. Fala para o seu vizinho: Deus começou tudo novo. É como se Deus chegasse para uma pessoa que tem 20, 30, 50 anos, sei lá, e dissesse: olha, esquece tudo que você já viveu até aqui, a sua vida começa a partir de agora. Então Deus, lá em Êxodo capítulo 12, primeiro verso começa dizendo exatamente isso. Ele chega para o povo de Israel e diz assim: este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus vem simplesmente para o povo e diz: comece a contar o calendário a partir de agora. Né? Fico imaginando as pessoas, talvez ouvindo isso pela primeira vez, dizendo: mas espera aí, como assim? Eu começo a contar agora? Mas nós já estamos contando o tempo, nós já estamos contando os dias, nós já estamos contando os anos. E Deus veio e diz: pare de contar, comece a contar a partir de agora. O que é que Deus estava transmitindo para o coração do povo? Ele estava dizendo: eu começo um novo tempo, eu começo uma nova vida com vocês, sob novas bases, sob novas leis, com uma nova realidade espiritual. Vai começar a contar a partir de agora. Deus estava dizendo: vou começar tudo de novo, tudo novamente. Esqueça o passado, Deus estava dizendo. Esqueça a escravidão, a sua vida começa agora. Amém? E obviamente isso aponta para a nossa vida, para a nossa realidade em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por isso que quando alguém recebe a Jesus, a Bíblia chama de novo nascimento. Porque uma era a vida velha, a vida passada sem Jesus. Outra é a vida com Jesus. Vida sem Jesus, morte, trevas, escravidão, maldição, jugo, governo do diabo. Vida com Jesus, luz, paz, alegria, bênçãos, vida abundante, vida eterna, relacionamento com Deus, amém? E tudo mais, e todas as outras coisas. Deus realmente chega para nós e diz: esqueça da sua vida passada, porque eu resolvi a sua vida passada, você tem uma nova vida a partir de agora. O diabo vai fazer tudo para que nós continuemos focados na vida passada, no jugo, nos problemas, na desgraça, na maldição, nas impossibilidades, mas o Espírito Santo de Deus faz tudo para que nós foquemos na nova vida que temos em Cristo Jesus. Amém? Fala para o seu irmão aí: você precisa focar na nova vida, não na velha. Porque mesmo depois de receber Jesus, o mundo, as circunstâncias, o diabo chega para a gente e diz: é, mas você sempre foi assim. Mas isso aqui não vai mudar, mas você tem dificuldade com isso, mas aquilo outro, mas o teu passado, mas os problemas que aconteceram lá, mas os traumas que você teve, mas isso, mas aquilo... E nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa alma, a nossa energia, o nosso foco, a nossa fé no que Jesus fez por nós. Amém? A salvação que nós recebemos, ela abrange inclui todas as coisas, todas as áreas. A Bíblia diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como também não nos daria juntamente com ele todas as coisas? Fala assim para o seu irmão: Deus te deu Jesus, e com Jesus ele te deu todas as coisas que são necessárias para que você tenha uma vida vitoriosa, para que você tenha uma vida abundante, para que você tenha uma vida de poder, uma vida de santidade, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida na presença de Deus. Ele te deu Jesus e com Jesus todas as coisas. Amém? Você pode receber essa palavra, querido? Aleluia! Glória a Deus! Então, assim como Deus chegou para o povo no passado e disse: eu estou dividindo a vida de vocês, agora esqueça. E olha, eles estavam há mais de 400 anos escravos, então há séculos eles eram escravos. Deus diz: eu estou começando tudo novo. O tempo vai começar a contar para vocês a partir de agora. Quando nós recebemos a Jesus, de fato, nós recebemos todo o reino de Deus. Todo o reino de Deus. Por isso é tão importante nós conhecermos a Escritura. Porque é aqui na Bíblia em que está registrado tudo o que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Às vezes a ignorância nos impede de receber, de nos apropriar do que nós já temos em Cristo Jesus. A Bíblia fala em Gálatas que enquanto o herdeiro é menino, ele permanece como escravo. Mas se ele crescer, se ele compreender o que ele tem e receber o que ele tem, ele entende que ele é herdeiro, então ele muda de vida. Mas enquanto o herdeiro é menino, em nada, diz a Bíblia, difere do escravo. Quer dizer, enquanto nós não conhecemos o que nós temos em Jesus, nós não temos condições de nos apropriar pela fé do que ele já nos deu. Por isso é importante nós focarmos, crermos verdadeiramente que a salvação que nós recebemos não deixou nada de fora, nenhuma área, nenhuma circunstância, nenhuma situação. A salvação que nós recebemos, ela é absolutamente abrangente. O diabo, o mundo, as circunstâncias, até a nossa própria mente, até algumas crenças básicas que nós carregamos, até algumas fortalezas que existem dentro de nós, vão tentar nos inclinar para o passado, para as coisas velhas, para o padrão do velho homem. Mas o Senhor vem e diz: eu mudei a sua vida, eu te dei uma vida nova. Coloque o seu foco, o seu coração agora na vida nova, não na vida velha. Amém, amados? Fala para o seu vizinho aí: antes do cordeiro era uma coisa, depois do cordeiro outra coisa completamente. Amém? Aleluia. Segundo lugar, a Bíblia diz aqui: um cordeiro para cada família. É interessante, e não é apenas um detalhe sem significação ou insignificante, mas Deus disse lá na primeira Páscoa: tome um cordeiro para cada família. Deus, quando pensa em nossa vida, quando pensa em redenção, quando pensa em bênção, quando pensa em transformação, Deus sempre pensa de uma forma coletiva na família. Embora, eu sei, salvação é individual, mas na visão de Deus, toda a família pode ser abençoada. Amém? Aleluia. Então Deus quer que não somente você seja abençoado, Deus quer que não somente você participe, se alimente do Cordeiro de Deus, mas também toda a sua família. Ele disse assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao décimo dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Visão de Deus é abençoar toda a sua casa. Amém? Fala para o seu irmão perto de você, a visão de Deus é abençoar a tua casa. Fala assim, então não deixe de orar por sua família. Não deixe de ser bênção na sua família. Não deixe de clamar por sua família. Porque é desejo de Deus que toda a sua casa participe do Cordeiro. Amém? Ele podia dizer, olha, é um cordeiro para cada um, ou cada um pega um pedacinho, mas Deus é muito específico. Um cordeiro para cada família. Quando Deus criou o homem, não criou o homem para ficar só. Ele criou uma ajudadora idônea para que Adão e Eva formassem uma família. Uma família. Quando o homem se desviou da presença de Deus, então Deus mandou dilúvio sobre a terra. Deus salvou Noé e a sua família. Agora nós vemos Deus tirando o povo de Israel lá da escravidão, lá do meio do Egito, e Deus está novamente dizendo um cordeiro para cada família. Tão importante nós termos, lembrarmos nesse momento desse entendimento. Talvez nessa noite você está aqui pensando em alguns dos seus familiares que ainda não se alimentam do Cordeiro, que ainda não participam desta graça, dessa bênção do Cordeiro. Mas quando você entende que é desejo de Deus, que é visão de Deus, que toda a sua família participe do Cordeiro, então você fortalece a sua fé e começa a clamar e orar e buscar a Deus e ser bênção no meio da sua casa. Abençoe a sua família. Amém? Porque o desejo de Deus não é salvar você somente, mas você juntamente com a sua casa. Amém, amados? Um cordeiro para cada família. Terceiro lugar, e algo que eu acho muito importante nós lembrarmos nesse momento, é que um cordeiro sem defeito, sem mácula, diz a Bíblia, sem nenhum defeitinho é que foi morto em nosso lugar. Quando a gente olha para o texto de Êxodo, está dito assim, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, o qual tomarei das ovelhas, das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Então, duas coisas. Primeiro, o cordeiro era sem defeito. Jesus, o Cordeiro de Deus, veio a esse mundo e nunca pecou. Sabe, Jesus tinha a possibilidade de pecar, porque ele não estava andando aqui na terra como Deus, ele estava andando aqui como homem. Amém, queridos? A Bíblia diz que ele era Deus, mas ele não usou a sua condição de Deus, os seus atributos de Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando condição de homem, de servo, e se humilhou até a morte e morte de cruz. Então Jesus andou aqui na terra como homem. E diz a Bíblia, especialmente em Hebreus, que como homem ele foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados, mas ele não pecou. Jesus não pecou. Jesus era absolutamente santo e inocente. Por que que isso é importante? É importante para compreender que ele, sendo santo, sendo inocente, não precisava morrer. Ele não morreu pelos seus próprios pecados, ele morreu pelos nossos pecados. Para nós estava destinado a cruz, a morte, a maldição, mas ele tomou o nosso lugar. É tão importante, tão fundamental, irmãos, tão básico, mas tão importante nós lembrarmos disso. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para que nós não precisássemos morrer. Ele morreu para que nós não ficássemos eternamente separados de Deus. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Tem muita gente que acha que, ah, Jesus era um homem bonzinho, e então os homens maus pegaram e mataram ele. Coitadinho, né? Ele não merecia isso. Não. Jesus morreu porque ele deliberadamente, voluntariamente entregou a sua vida. Tanto que ele disse: a minha vida, ninguém a tira de mim, eu voluntariamente a dou. Se ele quisesse, ele não entregaria a sua vida. Se ele quisesse, ele não enfrentaria a morte, ele não enfrentaria a maldição, ele não enfrentaria o peso dos nossos pecados, mas ele se doou, se deu voluntariamente, e foram os nossos pecados que mataram Jesus. Amém? Fala para o seu vizinho: os nossos pecados mataram Jesus. Ele tomou o nosso lugar. Então, quando nós lemos lá, toda congregação de Israel o matará à tardinha, não é? Nós fomos os responsáveis pela morte de Jesus na cruz do Calvário, porque ele morreu em nosso lugar, ele foi o nosso substituto. Amém, amados? Ninguém poderia fazer isso em nosso lugar, porque todos pecaram, todos estavam separados da glória de Deus, mas ele não pecou e ele voluntariamente deu a sua vida em nosso lugar. É por isso que a morte não tem mais poder sobre aquele que está em Cristo Jesus, porque ele já pagou o preço que nós deveríamos pagar. Ele morreu em nosso lugar, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque Jesus morreu e ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos. Nós não precisamos mais morrer na cruz, mas nós morremos para a nossa vida velha quando nós recebemos a Jesus, e nós nascemos para uma vida nova, uma vida no padrão de Deus. É isso que nós precisamos nos apropriar pela fé. Amém, amados? Aproprie-se, abrace, capture no seu coração a nova vida em Cristo Jesus. Porque o mundo, porque os sentimentos, porque tanta coisa vai tentar continuar dizendo para você: você ainda está ligado a uma vida velha. Você tem que deixar o homem velho morto e você tem que dizer: eu estou conectado, ligado na vida nova em Cristo Jesus. O meu patrão é Cristo Jesus. Ele foi o meu substituto na cruz, e ele já levou na cruz meu pecado, a minha morte, as minhas maldições, pelas suas feridas eu já fui sarado, amém? Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então agora eu estou conectado a Cristo Jesus, mas nós devemos carregar sempre a consciência de que ele morreu em nosso lugar, ele foi o nosso substituto, amém? Fala para o seu vizinho aí: ele morreu em nosso lugar, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque nos amou de tal maneira. Né? Ele não deu a sua vida por inocentes. Ele deu a sua vida santa por pecadores. Talvez, diz a Bíblia, alguém ousasse morrer por um justo, mas não por pecadores. Ele, porém, decidiu morrer por nós, pecadores. Ele decidiu morrer em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos amou, diz a Bíblia, sendo nós quem nós éramos. Quem nós éramos. Fala assim para o seu vizinho: você deve ter sido um grande pecador. Fala: e eu também. Mas ele nos amou. Quando nós ainda éramos pecadores. Diga assim: ele não esperou que ficássemos bonzinhos para nos amar, porque isso não iria acontecer. Ele nos amou, sendo nós pecadores, e Ele se entregou por nós, mesmo sendo culpados. Amém? Louvado seja o Senhor pelo seu grande amor por nossas vidas. E também esse texto de Êxodo capítulo 12 nos mostra algumas características de como nós devemos, então agora que estamos em Cristo Jesus, agora que nós temos o Cordeiro de Deus e celebramos a Páscoa com Cristo e em Cristo Jesus, como é que nós devemos celebrar essa Páscoa? Como que nós devemos participar e nos alimentar do Cordeiro? A Bíblia diz assim: naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis cru, nem cozido em água, mas assado ao fogo, a sua cabeça, com as suas pernas, com a sua fressura, nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Então veja, primeira instrução que Deus deu para o povo de Israel, e isso apontava para Jesus, para a realidade que nós estamos vivendo hoje, é: coma a carne assada ao fogo, nem cru, nem cozido em água, mas no fogo. E o que isso significa? Qual é a realidade espiritual envolvida aqui? A questão é que, assim como o Cordeiro de Deus passou pelo fogo, aquele que participa do Cordeiro também passa pelo fogo para ser purificado. Amém? Fala para o seu irmão aí, lembra, o Cordeiro de Deus passou pelo fogo. Aquele que participa do Cordeiro também passa pelo fogo. E o fogo nos purifica. Amém? O fogo fala de tribulações, de aflições, de situações que nós precisamos enfrentar em nossa jornada. Situações onde nós precisamos permanecer fiéis. Então, a respeito do fogo, eu digo uma coisa só, irmão: permaneça fiel e você vai ser purificado. Fogo é muito importante para a nossa vida, assim como foi importante para a vida de Jesus. A cada dificuldade, a cada tribulação, a cada situação difícil que Jesus enfrentava, a cada questão que ele padecia, Jesus era aprovado, aperfeiçoado. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Então, diz a Bíblia, e eu estou falando aqui de uma forma figurada, mas creio que você entende. Diz a Bíblia que o fogo purifica tudo aquilo que é de Deus e destrói ao mesmo tempo tudo aquilo que não é de Deus. Diz a Bíblia que quando o fogo, ele é colocado sobre o ouro, sobre a prata ou pedras preciosas, isso tudo é purificado. Aliás, pedras preciosas são feitas pelo fogo e pela pressão. Então a Bíblia compara as pedras preciosas, o ouro, a prata, como as coisas do céu. Enquanto que outras coisas, como madeira, palha, feno, como as coisas aqui da terra. E muitas vezes a gente não sabe realmente o que é de Deus e o que não é de Deus. Às vezes tem coisas do mundo, tem coisas terrenas, tem coisas que não são de Deus em nossa vida, que a gente acha que é de Deus. E a gente fica meio envolvido, enroscado com essas coisas. Mas aí, de repente, um dia você faz uma oração dizendo: Deus, purifica-me com o teu fogo. Quantos já fizeram essa oração aqui? Dizendo: Deus, purifica a minha vida. Essa é uma oração perigosa. Porque o fogo vem. E o fogo vem, e aquilo que é de Deus, o fogo purifica. Ou seja, aquilo que é de Deus se torna mais forte, se torna melhor, fica mais em evidência. E aquilo que não é de Deus, é destruído, vira cinza, vira pó. Fala para o seu vizinho, acho que é melhor não fazer essa oração, não. Responde aí para ele, também acho, mas não tem jeito. Fala assim, o fogo vai vir fazendo a oração ou não? Fala assim, acho que é melhor fazer essa oração, porque quando vier, você já sabe que é uma ação de Deus. Fala assim, é melhor o fogo passar em nossa vida agora do que no último dia. Amém? Porque que vai vir, vai. Aleluia. Então, já que tem que vir, que venha. Deus é fogo, meu irmão. Fala para o seu vizinho aí, o Espírito Santo é fogo. A glória de Deus é fogo. Mas as coisas do céu não tem problema com o fogo. As coisas do céu são melhoradas, aperfeiçoadas, evidenciadas pelo fogo, enquanto que as coisas da terra são destruídas pelo fogo. Destruídas. Por isso tem muito crente em crise com Deus, porque a pessoa fala, olha, não sei o que eu faço. Todos os meus planos estão dando errado. Aleluia, que bênção. Né? Porque quando os nossos planos dão errado, quem sabe finalmente a gente se renda a Deus para começar a olhar para os planos dele, para a maneira dele, para a forma dele. Então é melhor que o fogo venha agora, melhor do que depois. Porque a nossa vida vai passar pelo fogo. Tudo vai ser purificado pelo fogo. As nossas obras vão ser provadas pelo fogo. Então, isso tem a ver com Páscoa. Olha, ele diz, não queira se alimentar do cordeiro sem fogo. Fala, se alimenta do cordeiro com fogo. Fala para o seu vizinho de novo aí, com fogo. Fala para ele, permaneça fiel, firme no Senhor, e você vai ser purificado. Então a primeira coisa é assado a fogo. A segunda coisa que o texto fala é com pães ázimos, ou seja, pães sem fermento. Pão sem fermento. E pão sem fermento é meio sem graça, né? Duro, pesado. Quantos aqui já comeram pão sem fermento? Alguns. É uma boa experiência um dia fazer um pão sem fermento e depois comer. Não é tão legal, te garanto isso, como pão com fermento. Né? Pão com fermento é macio, é saboroso, é grandão, né? Você pega ele assim, está cheio de ar dentro, é muito mais bonito, mas é com fermento. Olha, o fermento aponta para o quê? Para a falsidade. O fermento aponta para a falta de transparência. Por isso o primeiro texto que nós lemos diz assim, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz assim, olha, celebremos a Páscoa com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, comer a Páscoa com pão sem fermento significa isso, sinceridade, verdade, transparência, ser o que realmente é. Não adianta ser inchado. Não adianta disfarçar. Com Deus não tem jeito. Ou a gente tem uma relação com Deus sincera, transparente e verdadeira, ou nós nos enganamos achando que nós temos um relacionamento com Deus quando não temos. É isso que fala comer a Páscoa com pães sem fermento. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, nós fomos participar da ceia e um irmão chegou para mim e perguntou assim: pastor, posso te fazer uma pergunta? Falei: pode, meu irmão. Geralmente, né, quando vem assim, posso te fazer uma pergunta, já é meio perigoso, né? E ele estava com o pão da ceia na mão. E ele me perguntou assim: esse pão aqui tem fermento ou não tem fermento? Eu falei: olha, meu irmão, para te falar, para te ser bem sincero, eu nem sei quem fez esse pão. Eu me lembro que era uma irmã que fazia. Eu falei: eu não sei quem fez, mas eu acho, pelo jeitinho que está macio, eu acho que deve ter tido fermento. Ele olhou bem nos meus olhos e disse assim: mas o senhor sabe que está errado, né? Eu falei: é mesmo? Ele falou: é, porque biblicamente não poderia comer pão com fermento. Tem que comer pão, tomar ceia com pão sem fermento. Eu falei: é mesmo, meu irmão? Foi o problema... é que biblicamente a coisa mais importante não é o fermento, literalmente falando, mas é a falsidade. Falei: então, tanto faz comer pão, o pão com fermento ou sem fermento, a questão é sua vida, a questão é seu coração. A questão é a forma com que você se relaciona com Deus e com as pessoas. Isso é participar da Páscoa e de um relacionamento com Deus com pães ázimos. Porque não adianta comer pão sem fermento, comer um pão duro e ter o coração duro, e ter a vida religiosa, e ter a vida inchada, e ter a vida de aparência. E até mesmo os discípulos caíram nessa questão. Eles estavam pensando literalmente, quando Jesus estava querendo ensinar uma coisa para os discípulos, Jesus falou assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos começaram a olhar um para o outro e ficaram pensando: o que ele está querendo dizer? Aí um falou para o outro: você esqueceu de pegar o pão, era para a gente ter trazido pão. E eles estavam pensando no pão natural enquanto Jesus estava falando da postura dos fariseus, da falsidade dos fariseus, da religiosidade dos fariseus. Jesus estava dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. Então, muita gente vive uma vida meia inchada. Fala para o seu vizinho: claro que não está falando de nós agora. Fala assim: nós somos massa nova. Sem fermento, pão ázimo, sinceridade, verdade, transparência, com Deus e com as pessoas. Amém? Fala assim: e se não é tudo isso, meu irmão? Já estamos declarando aqui, profetizando. Amém? Vai ser. Então, os fariseus eram assim, né? Pão com fermento, inchado, aparência e tal, mas sem realidade, sem substância, sem peso. E Deus então espera que nós tenhamos um relacionamento com Ele verdadeiro, sincero, transparente. Que as suas conversas com Deus sejam absolutamente verdadeiras e transparentes, né? Eu me lembro uma vez eu falei aqui que às vezes eu chegava para Deus e dizia, às vezes chegava, não, às vezes chego ainda para Deus e falava: Deus, eu não te amo, eu acho que eu não te amo, mas vamos conversar mesmo assim. Porque aí eu começo, né, falando: se eu te amasse mesmo, Deus, tanto assim, eu faria coisas bem diferentes que eu faço na minha vida, no meu tempo, no... E aí a conversa vai por aí. Aí o irmão ficou meio chocado com isso, ele veio falar comigo depois. Eu falei: meu irmão, mas é a realidade. É melhor a gente chegar de uma forma transparente, sincera, quebrantado diante de Deus, do que chegar assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu te amo, Senhor, a minha vida é totalmente sua. Se isso não for realidade, talvez a gente não alcance Deus, não toque em Deus, não se conecte com Deus. Veja, eu não estou querendo dizer que você não deve cantar isso e não deve desejar isso e tal, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nossa vida com Deus, nossas conversas com Deus, nosso relacionamento com Deus tem que ser absolutamente sincero, transparente. Ele já conhece tudo, ele conhece nosso coração. A palavra ainda não chegou na nossa boca e ele já sabe. Então diz a Bíblia: participe da Páscoa, celebre a Páscoa com os ázimos da sinceridade e da verdade, não com malícia e nem com falta de transparência, nem com fermento dos fariseus. Amém, amados? Outra coisa que fala: das ervas amargas. Então era pães sem fermento com ervas amargas. Fala para o seu vizinho: ih, com ervas amargas. O que significa isso? Significa, meu irmão, que todos os que estão em Cristo vão enfrentar contrariedades, dificuldades, vão padecer de alguma forma por causa da consciência que tem com o Senhor. Sempre na jornada, na vida cristã, tem uma parte que é amarga e que nós temos que encarar. Participar do cordeiro comendo erva amarga. Guarda isso. Tem uma parte da sua vida, da sua jornada, que é amarga. Tem muita gente que acha assim: ah, agora eu tenho Jesus, vai ser tudo maravilhoso, vai dar tudo certo, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Cuidado com esse cristianismo, porque no dia que der alguma dificuldade, a pessoa fica em crise, não crê mais em Deus. Que a pessoa vai dizer: eu estava crendo em Deus para não ter mais problema, então eu estou tendo dificuldade, tem uma parte amarga, aí isso eu não quero. A maioria dos cristãos dos primeiros séculos aceitavam Jesus como Kyrios, como Senhor, para morrer por Jesus, pela causa. Fala para o seu vizinho: tem uma parte que é amarga, meu irmão. Tem que enfrentar. Fala assim: diz a Bíblia que todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Amém? Então, ervas amargas. Fala assim para o seu vizinho: nem tudo é ruim. Está cheio de coisa muito boa. Mas tem uma parte amarga também. Não esqueça disso. Amém? Com ervas amargas. Encare. Em outras palavras, encare tudo que precisa encarar por Jesus, vale a pena. Ele se entregou por nós, ele sofreu por nós. E tudo que nós sofrermos por ele, porque muitas vezes a gente sofre por causa do nosso próprio pecado, por causa da nossa própria desobediência, isso aí é outra coisa, mas tudo que nós, porventura, sofrermos por Jesus, ainda não será nada comparável ao que ele sofreu por nós. Outra coisa que a Bíblia fala é que eles deveriam se alimentar do cordeiro, de todas as partes do cordeiro, sua cabeça, com as pernas e com a sua fressura. Então nós temos que participar, comer, se alimentar de todas as partes do cordeiro. João capítulo 6, versículos 56 e 57, ele diz assim: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem se alimenta de mim também viverá por mim. Fala para o seu irmão aí: todas as partes do cordeiro. Então a fressura, né, que são as entranhas, as vísceras, coração, fígado, pulmão, tudo. Todas as partes. Então, a Bíblia fala no texto especificamente da cabeça, das pernas e da frissura. Na cabeça está a inteligência, a sabedoria, a mente, o conhecimento, os pensamentos. Sabe, em outras palavras, a Bíblia está dizendo, tenha a mente de Cristo, tenha os pensamentos de Cristo, tenha os sentimentos de Cristo, tenha a sabedoria de Cristo. Aí a gente fica pensando, é possível? É. Amém? Sua cabeça tem que ser a cabeça de Cristo, você tem que participar, se alimentar da cabeça dele. E a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Em outras palavras, já está disponível para nós. E nós precisamos tomar posse disso, se ajustar a isso, abraçar isso, mergulhar nesta realidade. Tem um ditado no mundo que diz assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Já ouviu? Muita gente hoje em dia tem a cabeça vazia. Outros têm a cabeça cheia, mas não de Cristo, do mundo. Então também cabeça cheia do mundo é oficina do diabo. Acho até que tem que melhorar esse provérbio aí. Cabeça vazia é uma grande possibilidade, ou é o projeto da oficina do diabo. Cabeça cheia, não de Cristo, é a própria oficina do diabo já em funcionamento. O negócio está feio. Em termos de pensamentos, tem gente que é dominado por isso. A forma de pensar é dominada pelo mundo. Os sentimentos são dominados pelo mundo. O conhecimento é dominado pelo mundo e nós, diz a Bíblia, precisamos nos alimentar do Cordeiro. E lá está escrito da cabeça do Cordeiro. E o Novo Testamento diz, tenha a mente de Cristo, tenha os pensamentos de Cristo. Amém, queridos? Tenha o conhecimento de Cristo. A Bíblia também fala das pernas, não é? Cabeça com as suas pernas e com a frissura, as pernas do Cordeiro. Sabe do que fala pernas? Fala de sustentação, de estabilidade, de andar como ele andou e por onde ele andou. Fala aí para o seu vizinho, as pernas do Cordeiro. Sabe, Jesus tinha uma postura absolutamente firme, firme. As suas pernas não vacilaram, os seus joelhos não vacilaram, porque essa é uma figura de linguagem também. Joelhos vacilantes são aquelas pessoas que toda hora vai, não vai, é, não é, sabe, não sabe, acha, mas não há, crê, mas não crê, entendeu? Joelhos vacilantes. Um andar que não é um andar reto, que não é um andar estável. A pessoa começa por aqui, daqui a pouco está indo lá, aí decide voltar, daqui a pouco desvia. E em vez de andar num caminho reto, Jesus andou num caminho reto dentro da vontade do Pai. As pernas do Cordeiro falam disso, de um caminho reto, de um caminho estável, de sustentabilidade, de não vacilar. As pernas do Cordeiro. E nós devemos de todo o coração desejar e decidir ser assim. Andar num caminho reto diante do Senhor. Firmados no caminho. Amém? Fala aí para o seu vizinho. Deus preparou para você um caminho reto, meu irmão. Sabe, eu estou dizendo isso porque ao longo da Bíblia, Esta verdade de que Deus é um Deus que prepara um caminho reto, ela está repetida sistematicamente. Deus é um Deus assim, que prepara veredas retas para o justo. E nós temos que desejar isso. Então, se o teu caminho tem sido vacilante, você olha para a tua vida cristã, para a tua vida espiritual, e você começa a perceber que tantas vezes você fraquejou, e depois você deu uma parada, e depois você saiu um pouquinho do caminho, aí você volta para o caminho, aí você pega um atalho e volta ali. Decida no teu coração não ser mais assim, porque na Páscoa o Senhor quer que você participe, se alimente das pernas do Cordeiro e ande num caminho firmado como ele andou. Amém, queridos? A Bíblia também fala das entranhas. eles tinham que comer tudo isso, não podia deixar nada de fora. Não podia pegar só alguma parte e ficar sem a outra. Ele falou, coma do cordeiro todo. Instrução de Deus, porque Deus queria mostrar realidades espirituais através disso. Coração, rins, fígado. Sabe, quando nós nos alimentamos das entranhas do cordeiro, nós o conhecemos mais profundamente. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo na Páscoa, você foi chamado para se alimentar da intimidade do cordeiro. Amém? Fale isso para o seu vizinho, você foi chamado para se alimentar da intimidade do cordeiro, de conhecê-lo profundamente, por dentro, não apenas por fora. Amém? Então não aceite uma relação superficial com Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Mergulhe na intimidade do Cordeiro. Eu não vou entrar muito nisso, porque eu quero falar também de um outro aspecto, da questão do senso de urgência. Naquela noite, Deus falou, olha, comam do cordeiro, mas não comam de qualquer forma, de qualquer jeito. Eles não podiam se jogar no chão, comer sentado, não. Eles tinham que comer com um senso de urgência. Diz a Bíblia, assim o pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Lá foi histórico, literal, e havia uma realidade espiritual, mas já apontava para a realidade espiritual que nós estamos vivendo hoje em Cristo Jesus. Então, estas mesmas palavras, elas estão válidas para nós hoje, para a nossa Páscoa. Senso de urgência. Sabe, tem muita gente, irmãos, que acha que nós viemos dar um passeio nesse mundo. Tem muita gente, muito crente, que realmente projeta a vida para ser uma vida de, né, de descanso, de desfrute, de passeio, de não ter problema nenhum. E a pessoa fala, ah, eu quero me dar bem, quero viver bem, quero prosperar, quero viver. Ok, Deus é um Deus bom, Deus até deixa a gente passear, prosperar e tantas coisas, mas nós nunca, jamais podemos perder o senso de urgência e nós não podemos perder a visão e o entendimento espiritual. Nós saímos do Egito e agora nós precisamos participar da Páscoa do Senhor com esta mesma postura, com essa mesma atitude. Lombos cingidos, a primeira coisa. O que significa lombo cingido? Significa preparado para o trabalho. Naquela época eles usavam longas roupas e sempre quando eles iam fazer alguma coisa, trabalhar, por exemplo, eles colocavam um cinturão. Esse cinturão significava, estou preparado para o trabalho. Fala para o seu vizinho, preparado para o trabalho. Fala para ele em todo o tempo. Porque tem muita gente que fala, ai Deus, agora não. Né? Assim, agora não dá. Agora estou fazendo outra coisa. Agora estou envolvido com outra coisa. Comprei um campo, casei, não sei o que e tal. Né? Comprei os bois. E toda hora tem uma coisa, agora também não dá, agora estou envolvido com isso, agora estou fazendo aquilo, agora tenho que descansar um pouco, agora não sei o quê, agora estou dando um tempo, agora estou avaliando, agora... Nunca está com os lombos cingidos. Quem não tem os lombos cingidos, quem nunca está preparado para o trabalho, quem nunca está disposto, disponível para Deus, não tem os lombos cingidos e não está preparado participando da Páscoa adequadamente. Primeira coisa que ele diz aqui, então, lombos cingidos. Outra coisa, sapatos nos pés. Fala para o seu irmão aí, sapato nos pés. É o contrário de chegar, tirar o sapato, relaxar e tal. O que significa sapato nos pés? Preparado para se mover a qualquer momento. Amém? Fala para o seu irmão aí, preparado para se mover, meu irmão. Então esse é o sentido de prontidão, lombo cingido, sapato no pé, como quem diz, Deus, estou aqui, pode falar que eu faço. Pode falar que eu estou pronto, pode falar que eu me movo. Porque tem gente que senta, não levanta jamais. Né? Eu me lembro de uma história de uma igreja que tinha uma pessoa que frequentava a escola dominical por 30 anos. E um dia, a pessoa que dirigia lá a escola dominical falou assim, olha, irmão, eu não vou poder vir na semana que vem, porque eu tenho uma dificuldade, um problema. Você não poderia dirigir a escola dominical? O irmão falou prontamente, não estou preparado. A gente fica pensando, depois de 30 anos não está preparado? Que escola é essa? Na verdade, eu penso que não é a escola, é a pessoa. Tem gente que senta e sentou. Tem gente que chega e chegou. Tem gente que quer só se alimentar do cordeiro, só se alimentar, se alimentar, se alimenta, pega um pedacinho do churrasco, né? Vai lá. Pega, o que é que tem hoje? Cordeiro. Tem aquele molhinho? Né? Aí põe o molhinho. E para beber? Tem vinho. Oh, maravilha. Tira o sapato. Se joga. Come um pouco. Bebe um pouco. Arrota. Come mais um pouco. Dorme, acorda. Come mais um pouco. Dorme, acorda. Capaz de acordar um dia, já saiu todo mundo do Egito, só está ele lá. E ele acorda, o que aconteceu? Cadê o pessoal? Foi embora. Por quê? Dormiu. Não tinha senso de urgência, não estava preparado. Nós precisamos nos apresentar para o Senhor sempre. Somos dele, ele nos comprou, somos seus servos. Estão preparados. Cinturão, cingido os lombos, significa, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quiser fazer, eu faço. E o Senhor precisar que eu se mova para qualquer espaço, para qualquer lugar, para qualquer coisa, ok, eu posso me mover. Porque tem gente que fala, ah, para ali eu não vou, para lá também não gosto, para frente agora não quero, sapato eu não coloquei ainda, nunca está pronto para nada. Então, sapato nos pés, lombos cingidos, cajado na mão. Fala para o seu vizinho, cajado na mão. Cajado na mão significa você de prontidão e pronto para usar a autoridade que você tem. Fala para o seu vizinho. Em todo tempo, todos os dias, todas as horas, minutos, segundos, semanas ou meses, em toda circunstância, esteja preparado com o teu cajado na mão e se precisar usar a tua autoridade em Cristo, você pode usá-la exatamente naquele momento. Porque você está com o cajado na mão. Fala para ele assim, sabe o que rouba o teu cajado? Pecado. Tem momentos que não dá para se preparar. Meu irmão, é agora, nesse momento, usa a tua autoridade contra o diabo. Ah, peraí, deixa eu... Eu vou primeiro ver umas coisas aí, conversar e tal. Deixei o cajado lá em casa e... Olha, precisa abrir o mar agora com o teu cajado. Ih, mas estou sem cajado. Deus fala, pega o teu cajado e avança. Espera aí, Senhor. Eu vou me preparar aí, fazer uns cursos, conversar com os irmãos... Orar um pouco mais, e aí, depois descolar um cajado, vou descolar. E aí, Deus fala, mas é agora. É agora. Agora não dá, Senhor. Lombo cingido, sapato nos pés, cajado na mão. Apressadamente, senso de urgência. Fala para o seu irmão, nós temos uma missão aqui na terra. E pouco tempo para realizá-la. Precisamos remir o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo, porque os dias são maus. Então, o que você puder fazer, o que Deus te der para fazer, faça hoje, faça agora, não deixa para amanhã não, que amanhã pode ser tarde. Amém, amados? Apressadamente, senso de urgência. Por que nós devemos agir assim? Porque essa é a Páscoa do Senhor. E nós temos um sangue marcando a nossa vida, assim como o sangue marcou as casas. A Bíblia diz aqui, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Sabe, os israelitas moravam meio que junto, no mesmo lugar, mesma terra, com os egípcios. Embora tinha a parte israelita e a parte dos egípcios, mas era a mesma região, a mesma terra. E Deus estava dizendo, olha, eu vou trazer o meu juízo. Sabe, o diabo, o inferno, este mundo, o sistema deste mundo, vai receber o juízo de Deus. O mundo jaz no maligno. Nós estamos no mundo, mas somos do Senhor. Então o que Deus está dizendo é o seguinte, eu faço diferença. O sangue faz diferença, amém? Fala para você mesmo, o sangue de Jesus em minha vida faz diferença sim. Amém? Essa é a consciência que nós temos que ter todo o tempo. O sangue de Jesus em nossa vida faz diferença. Não acha você que tudo do mundo vai te atingir, não. Deus estava dizendo, eu faço diferença entre o meu povo e Deus faz diferença. Nós somos do mundo, mas não pertencemos a este mundo. Então, nós temos que ter os nossos olhos em Jesus Cristo e obedecer a Jesus Cristo. Não se preocupe tanto com o mundo jaz no maligno. O mundo, meu irmão, vai de mal a pior. Então, nós não podemos deixar o nosso coração, a nossa visão, os nossos sentimentos se influenciarem pelo mundo. Nós não podemos olhar para o mundo e procurar alguma esperança, nossa confiança está em Cristo Jesus. Então não tenha medo do mundo, não tenha medo do futuro, não tenha medo das situações, não tenha medo dos problemas, não tenha medo dos acontecimentos, nem dos acontecimentos atuais, nem dos acontecimentos futuros, porque Deus faz diferença, o sangue de Jesus em nossa vida faz diferença sim, amém? O sangue de Jesus faz diferença em nossa vida, aleluia, Ele é a nossa proteção, estamos livres do juízo de Deus. João 5,24 diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Há um sangue que nos cobre, que nos comprou, que nos redimiu, há um sangue que nos marca, há um sangue que está sobre nós. Amém, amados? Por fim, continuemos celebrando a Páscoa todos os dias. O Senhor disse no texto que nós lemos, esse dia vos será por memorial, celebrá-los, ei, por festa ao Senhor, através das vossas gerações, o celebrarei por estatuto perpétuo. Então, nós celebramos a Páscoa não apenas como uma data, mas com a consciência de que a nossa vida foi realmente transformada completamente por Jesus, que é a nossa verdadeira Páscoa. De que maneira? Dessa maneira, com essa realidade, com essas verdades, com esses valores, com esses princípios, com, especialmente com sinceridade, com verdade diante do Senhor. Sem isso não tem Páscoa. Mas com isso tem tudo, tem Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois, sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Amém? Vamos ficar em pé diante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que o seu coração nessa noite seja totalmente grato por Jesus, pela Páscoa, pela libertação, pela transformação, pela bênção que Ele já nos trouxe. Feche os teus olhos, vamos orar nesse momento. Creio que hoje o Espírito Santo quer nos ajudar a olhar para Jesus e nos alimentar dele. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, esse ponto. O Espírito Santo deseja que você olhe para Jesus e se alimente dele. Sabe, tem áreas em nossa vida que precisam ser tocadas, transformadas, fortalecidas, restauradas. E o Senhor está falando para você, se alimente de Jesus. Se alimente de Jesus. Se alimente de Jesus, se fortaleça com Jesus. Celebre a Páscoa do Senhor verdadeiramente, como você pode celebrar. Gostaria que você pensasse sobre a sua vida, talvez nós precisamos nos livrar de algum fermento velho, de alguma coisa velha, que tem nos impedido de celebrar a Páscoa, celebrar Jesus, de nos alimentarmos de Cristo de uma forma mais direta e profunda. Olhe para o seu coração, para o seu interior, para a sua vida. Nessa noite, se tem algum fermento velho, alguma área da sua vida que precisa ser expurgada, lançada fora, tome uma decisão diante do Senhor hoje. Não espere amanhã não, nem depois da manhã, porque hoje é que nós ouvimos a palavra do Senhor, a voz do Senhor, e a Bíblia diz, se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração hoje. Então quero te dar a oportunidade, com os olhos fechados nessa noite, se tem alguma área da sua vida que você quer jogar fora, fermento velho, ore no seu lugar agora, tome a decisão agora de jogar fora, em nome de Jesus. O Espírito Santo é que nos ajuda a fazer isso. Então, enquanto eu estou orando aqui, vá orando aí, no seu lugar, com as suas palavras. Não se distraia nesse momento. Não se preocupe com ninguém, nem com quem está do seu lado. É uma questão individual agora, de se alimentar do Cordeiro individualmente. O Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo, está aqui. Cordeiro de Deus, que a nossa Páscoa está aqui. O Cordeiro de Deus que se entregou por nós, que derramou o seu sangue, que morreu em nosso lugar e que ressuscitou, está aqui. E Ele está dizendo, eu dei o meu corpo por vocês, eu derramei o meu sangue por vocês. E você pode receber de mim, se alimentar de mim, ter parte comigo nessa noite, Então seja massa nova, você foi convidado para andar na presença de Deus com sinceridade de coração, e se tem qualquer fermento velho, diz a Bíblia, jogue fora, em nome de Jesus. Senhor, Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estamos em tua presença, conscientes, absolutamente conscientes do teu sacrifício por nós, do teu amor por nós, da graça que nos alcançou. Obrigado, Senhor, por ser a nossa Páscoa, porque sem que isso acontecesse, nós jamais teríamos condições de nos reconciliar com Deus por nós mesmos, porque os nossos pecados nos separavam de Deus, o Pai. Mas o seu sangue limpou os nossos pecados, marcou a nossa vida e nos livrou do juízo de Deus, assim como naquele dia Israel foi preservado pelo Senhor. E Senhor, nós estamos vivendo não mais uma lembrança apenas da Páscoa vivida pelo povo de Israel. Nós estamos vivendo agora a plenitude. Estamos vivendo agora a realidade, não mais a figura, mas a realidade, porque nós já estamos em Cristo Jesus. Nós já experimentamos a nossa Páscoa. Nós já experimentamos e nos alimentamos do Cordeiro de Deus. Mas nós queremos reconhecer nessa noite, Senhor, que em nossa vida tem fermento velho, tem fermento que nos impede de experimentar do Senhor completamente e plenamente. Por isso, nessa noite queremos nos render ao Senhor, nos render aos teus pés, jogar todo o fermento velho da nossa vida, como a igreja está orando nesse momento. Queremos jogar todo o fermento velho, porque queremos andar em tua presença, Senhor, com verdade, com sinceridade, com transparência, sem malícia, sem disfarces, sem argumentos, discernindo a nós mesmos, olhando para o nosso próprio coração, conhecendo o nosso coração, assim como o Senhor conhece. Senhor, não queremos ficar enganados, não queremos ficar inchados, não queremos ficar disfarçando, não queremos o fermento dos fariseus, que era a religiosidade falsa. Eles tinham o conceito certo, mas a prática errada. Senhor, nós queremos que o conceito e que a prática seja um só. O padrão de Cristo Jesus em nossa vida. Porque Jesus não falava uma coisa e fazia outra coisa. Ele falava e fazia a mesma coisa. Mesma pessoa. O mesmo coração, a mesma palavra. Senhor, nós queremos jogar fora todo disfarce, toda mentira, todo engano, toda aparência, porque o Senhor nos chamou para celebrar a Páscoa com os ázimos da sinceridade e da verdade e não da malícia. E nós estamos vivendo num tempo, ó Deus, numa geração, numa sociedade, onde a mentira, onde a falsidade, onde a malícia, onde os argumentos, onde o disfarce tem prevalecido sistematicamente. Onde todas essas coisas, onde esse fermento tem se enraizado na cultura. E infelizmente também dentro da igreja. e tem atingido as nossas vidas. Falta verdade, transparência, sinceridade, pureza. Mas, Senhor, nós somos o teu povo chamado para celebrar a Páscoa corretamente. E de nada adiantaria disfarçarmos a Páscoa. De nada adiantaria termos uma teoria sobre a Páscoa. De nada adiantaria conhecermos a Páscoa, mas não ter uma correspondência em nosso próprio coração, em nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa relação contigo e com o nosso próximo. Por isso, Senhor, decidimos em tua presença nessa noite celebrar a Páscoa com pão sem fermento, com ervas amargas, com tudo que precisa participar de Cristo Jesus, com os ázimos da sinceridade e da verdade. Senhor, essa é a nossa oração em tua presença, em nome de Jesus. Eu quero orar também, Senhor, se alguém precisa ser fortalecido em qualquer área do Cordeiro. Senhor, algumas pessoas precisam ser fortalecidas nas suas mentes, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Algumas pessoas estão presas em sentimentos, em pensamentos, em fortalezas que se formaram na alma. E a tua palavra diz para nós participarmos da cabeça do Cordeiro. A cabeça fala da tua verdade, da tua luz em nossa mente, da mente de Cristo, de pensamentos firmados, de sentimentos sujeitos à tua verdade. Fala da tua verdade fundamentando, estabelecendo, dirigindo as nossas vidas, prevalecendo, sendo autoridade sobre as nossas vidas. Senhor, que todo aquele que seja precisa se alimentar da cabeça do Cordeiro seja fortalecido agora, agora. Pai, toda pessoa que precisa de estabilidade na jornada, no caminhar, que se alimente das pernas do Cordeiro agora, seja fortalecida pelo Cordeiro agora. Pai, eu oro por aqueles que estão longe da intimidade do Cordeiro, das entranhas do Cordeiro. Eu oro por aqueles que têm desejo de mergulhar no Cordeiro, nas entranhas do Cordeiro. Senhor, abre portas, direções, dá clareza, ó Deus, dá experiências, envolve-os com a tua presença, ó Cordeiro de Deus. Ó Senhor. Ó Espírito Santo, eu te peço, conduze-nos. Toma nossa vida, Espírito Santo. E leva-nos a participar do Cordeiro de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa. Ó Cordeiro de Deus. Obrigado, Jesus. Se você tem uma fraqueza qualquer em alguma área, meu irmão, minha irmã, pela fé, se alimente do Cordeiro agora. Diga com teu coração, na tua oração, aí no seu lugar, diante de Deus, fala: Senhor, eu quero me alimentar, ser fortalecido pelo Senhor agora nessa área. Eu preciso do Senhor nesta área. E só quero dizer para você nesta noite que o Cordeiro está disponível a você. O Cordeiro está propício a você, servido a você, oferecido a você por Deus. Deus preparou Jesus para nós. Deus preparou um banquete para nós. Deus preparou um Cordeiro para nós. Essa é a Páscoa. Participa do Cordeiro. Ele falou: se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não é digno de mim, então... Em fé, não tem a ver com merecimento, ninguém merece isso, mas é para aqueles que recebem, é para aqueles que creem, é para aqueles que querem. Tome do Cordeiro nessa noite, participe dele, fortaleça essa área específica da tua vida. Pela fé. Pela fé. Estende a tua mão. Toma do Cordeiro. Come. E assim, como um alimento natural que entra por nossa boca e fortalece o nosso corpo, dá força e energia para o nosso corpo, eu declaro: Cordeiro de Deus, vai fortalecer a tua vida, vai fortalecer você, vai fortalecer o teu coração, vai fortalecer essa área da sua vida, em nome de Jesus. Toma posse do Cordeiro nessa noite, em nome de Jesus. Oh, Cordeiro Santo.